Este é mais um PoabCast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. No episódio de hoje, nós vamos ouvir o Dr. Raimundo Cândido Neto, que é advogado que atua na área de direito eleitoral e é diretor de apoio às subseções e de comunicação da Ordem dos Advogados do Brasil. E vamos falar, então, de direito eleitoral. Um prazer recebê-lo aí, doutor Raimundo Cândido Neto.
Prazer é todo meu, é sempre uma alegria, uma honra falar para a advocacia mineira de todo o Brasil, sobre, especificamente no dia de hoje, sobre um tema tão caro quanto o direito eleitoral, que lida aí com a democracia, com o Estado Democrático de Direito.
E, na sua opinião, quais são as perspectivas para essas eleições aí de 2020 que se avizinham ou que podem ser adiadas? Qual que é a sua opinião em relação a essa questão? O Neto, vou tratá-lo assim.
Perfeitamente. Esse é um dos temas, ou essa é uma questão, das mais debatidas no Brasil hoje. Nós temos aí, três propostas de emenda à Constituição propondo o adiamento das eleições. E algumas muito criticadas, severamente criticadas, inclusive, sob o ponto de vista constitucional, ou até mesmo sob o ponto de vista do exercício da democracia, e algumas mais plausíveis. Então, por exemplo, a eleição para esse ano está, até a data de hoje, definitivamente mantida para o dia 4 de outubro. Mas as autoridades de saúde, as autoridades sanitárias, a todo momento municiam o Tribunal Superior Eleitoral de informações para que o tribunal avalie se teremos condições de fazer campanha e o próprio ato da eleição no dia 4 de outubro. E a partir daí, dessas ponderações sanitárias, a partir daí há um movimento muito grande da classe política, alguns, inclusive com interesses próprios, por exemplo, tem proposta para unificação de eleições, tem propostas para prorrogação dos atuais mandatos por mais 2 anos. Então, prefeitos que nós elegemos para 4 anos podem ser líderes dos nossos municípios por 6 anos. E temos propostas que tão somente tratam do adiamento para a data de 6 de dezembro, onde precisa de primeiro turno, e de 20 de dezembro, para onde eventualmente ocorra segundo turno. Então, nós vamos bater um papo aqui, certamente, aprofundando, né, nessas propostas, as críticas que a gente tem feito Brasil afora sobre algumas dessas propostas e o que pode ou não pode acontecer. Mas hoje, na data de hoje, as eleições estão mantidas para 4 de outubro, mas com um movimento muito grande para que elas sejam adiadas para 6 de dezembro.
Me desculpem a indelicadeza, nem agradeci a sua participação, que vai engrandecer muito a esse nosso podcast. Então, eu agradeço sobremaneira a sua participação aí e já passo logo para uma segunda consideração, que é a seguinte: a gente vive uma carência financeira muito grande, tanto no Brasil quanto no Estado e nos municípios. Essa carência financeira, essa dificuldade financeira, você acha que tem condições de impactar nas eleições, se isso é um fator que pode influenciar nas próximas eleições?
Veja bem, Alney, pode influenciar talvez positivamente, porque se formos pegar as últimas 4, 5, 6 eleições para cá, do ano de 2010 para cá, a intenção do legislador, da cidadania, da sociedade civil vem demonstrando o propósito de baratear as campanhas. Nós tivemos recentemente, na eleição municipal de 2016, a proibição das doações para as campanhas de empresas, de pessoas jurídicas. Isso foi um movimento que nasceu da própria sociedade civil e encampado pela OAB. A OAB ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, dizendo, em outras palavras, ou resumidamente, que o dinheiro das empresas desequilibrariam o pleito, influenciariam negativamente no pleito com o poderio econômico podendo ser determinante para uma candidatura em detrimento das demais. E o Supremo acolheu essa alegação da Ordem dos Advogados do Brasil e, a partir daí, a legislação suprimiu do ordenamento eleitoral os artigos que autorizavam as doações de pessoas jurídicas. E a gente tem acompanhado e visto que também, de 16 para cá, a campanha foi reduzida abruptamente, no sentido do tempo mesmo, de 90 para 45 dias. restrições no pode ou não pode, restrições nas fontes de arrecadação, restrições nos gastos de campanha. Então, a gente vê claramente uma vontade, o que é positivo, de barateamento das eleições. Então, a falta de recursos, vamos dizer assim, ou com a economia embaixo, ao contrário do que possa parecer num primeiro momento, ela não atrapalha as eleições, pelo contrário, ela vai ao encontro da evolução, vamos dizer assim, dos gráficos de custos e gastos de campanha.
E já que a gente falou do momento econômico, e a gente vive uma crise política muito severa, a crise política, ela é um pano de fundo, a crise política atual é um pano de fundo adequado para a gente trabalhar essa questão das eleições? É conveniente a gente fazer alterações nesse momento político tão, tão crítico que a gente vive?
Com certeza absoluta, Alneir. E aí a provocação me traz a reflexão, inclusive acerca das propostas. Veja bem, nós tivemos uma proposta, a primeira, logo que eclodiu a pandemia, lá em 19, 20 de março, adveio no Congresso uma proposta de prorrogação dos mandatos por 2 anos e unificação das eleições lá em 2022. E o subterfúgio era exatamente esse: barateamento das eleições, pandemia, diminuição do custo, porque faremos uma eleição só a cada 4 anos. E aí, Alneir, a nossa crítica foi, Brasil afora, onde a gente pôde participar, foi muito enfática. Categoricamente, a gente dizia que constituições democráticas no mundo inteiro, modernas e aperfeiçoadas, visam trazer o eleitor, o cidadão, para perto, para próximo do seu representante. Então, o que é o ideal? O ideal é que o cidadão exerça a cidadania e o exercício da cidadania tenha a sua plenitude exatamente no dia da eleição, na votação, é o ato máximo de exercício da cidadania. Então, qual que é o interessante? Trazer o cidadão para as urnas. Hoje o cidadão vai às urnas de 2 em 2 anos e nós estaríamos alijando o cidadão da oportunidade de ir em 2 anos dizer o que está certo, o que está errado, o que ele pretende, o que ele não pretende, para que ele vá de 4 em 4 anos. E aí isso é uma volta ao passado. Os regimes antidemocráticos, sobretudo na própria América Latina, fizeram muito isso na década de 80. Ah, vamos passar as eleições para de 6 em 6 anos, para de 8 em 8 anos, exatamente para alijar o cidadão, repito, do exercício máximo da cidadania. Então, além das questões constitucionais, nós já fomos contra, firmemente contra esse tipo de proposta, pela questão democrática, efetivamente. E aí, voltando à sua pergunta, o momento de crise política é o ideal para que o povo vá às urnas dizer o que é que o povo quer da sua nação, dos seus representantes no comando da sua nação. É o contrário. Em momentos de crise política, a gente tem que chamar o cidadão às urnas. Inclusive, para voltar ao que eu estava dizendo, não só o exercício do voto. O exercício do voto é a plenitude do exercício da cidadania, mas também referendos, plebiscitos. Tem institutos mundo afora, como o recall, no sentido lá do direito consumidor mesmo, de chamar o eleitor às urnas para que ele deposite ali, claro que preenchidos outros requisitos constitucionais, mas que ele deposite ali novamente, ou não, o seu voto dado anteriormente, o que inclusive teria nos poupado de várias crises políticas recentes, né, por falta de legitimidade do representante máximo na República, no cargo de presidência. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, por todas essas razões e motivos, eu não tenho dúvida que é o momento ideal, sim. Claro que aí tem as questões sanitárias e de saúde, mas em relação à crise política, vamos assim dizer, é o momento ideal para se chamar o povo, o verdadeiro dono do poder, às urnas, para que ele defina ali o destino da nossa nação.
Entrando propriamente aí na sua área de atuação, da advocacia, nós temos novidades em decorrência de tudo isso que nós estamos vivendo. No direito eleitoral, propriamente dito, nós temos alguma novidade, seja legislativa, doutrinária, até mesmo de decisões de tribunais em relação a questões eleitorais no próprio direito eleitoral, ou Neto?
Com certeza, Alneir. A gente brinca que a cada eleição as regras do jogo mudam. Algumas mais, algumas menos, mas toda eleição, desde 1988, toda eleição teve alteração legislativa mais de ano e dia antes, por conta lá do artigo 16 da Constituição, que diz, em outras palavras, que para que uma mudança no processo eleitoral vigore, ela tem que respeitar um ano e dia da eleição. Então, por isso que a gente vê todo setembro do ano anterior à eleição, que ele corre no Congresso para que hajam as novidades, as alterações, são as chamadas mini-reformas eleitorais. Em alguns anos, essas mini-reformas foram verdadeiras reformas abruptas e substanciais no processo eleitoral. A última eleição municipal, por exemplo, foram mais de 100 e muitas efetivamente impactantes. Mas para essa, respondendo objetivamente no tempo que a gente tem essa pergunta, nós temos também várias novidades legislativas que os agentes do processo eleitoral vão enfrentar, como, por exemplo, é a primeira vez na Constituição atual que as eleições proporcionais de vereador ocorrerão sem coligações partidárias. E isso gerou um corre-corre danado, porque os partidos eram acostumados ao quê? A montar a sua chapa e, chegando ali na época das convenções, próximo às eleições, né, que ocorrem no mês de julho do ano das eleições, eles decidiam com quais partidos eles iam coligar-se para poder disputar o pleito ali e alcançar o quociente eleitoral. O quociente eleitoral é um cálculo que o partido deve, ou a coligação, atingir para que tenha direito a ter representante na casa legislativa. Então, houve um corre-corre, porque, a par da extinção das coligações, o quociente eleitoral está mantido. Então, o partido deve atingir esse quociente eleitoral sob pena de não ter nenhum representante na casa legislativa respectiva, nessa eleição municipal e na próxima, nas assembleias legislativas. Essa é só uma delas. Tem mais outras. Essa talvez seja a mais importante.
O que que você acha, deixa de dica, na verdade, então, para o advogado que quer atuar nessa área de direito eleitoral, como que ele tem que se atualizar? O que você acha que fica como orientação para ele poder se orientar e atuar e se atualizar, na verdade, nessa área de direito eleitoral?
É um ramo do direito assim, ímpar. Ele exige demais do advogado, não só do advogado, mas de todos os atores do processo eleitoral, do candidato, dos partidos, do pessoal do marketing, dos contadores, exige uma dedicação exclusiva e integral. Por exemplo, na área nossa da advocacia, os prazos são em horas, as intimações, por exemplo, se dão em sessões de julgamento, a gente vai lá no TRE defender um recurso, ou no caso de eleições federais, um processo porque a competência é originária, aí você faz a sustentação oral 9 horas da noite, sai intimada ali da sua negativa, por exemplo, você tem 24 horas para poder apresentar o recurso, dependendo da matéria. E se isso for numa sexta, o prazo vai ser às 9 da noite do sábado. Assim é o processo eleitoral como um todo. Direito de resposta, prazos decadenciais, muito exíguos. Então há uma dedicação, sobretudo no período eleitoral, muito grande do advogado. E, por outro lado, não existe, por exemplo, como nos outros ramos do direito, um código de processo eleitoral, por exemplo. A legislação eleitoral está em várias leis esparsas. Nós temos aí, para falar para o advogado que quer começar a atuar na área, nós temos a lei mãe, que é a lei 9.504, que é a lei das eleições. Mas nós temos a lei complementar 64 de 90, que é a lei das inelegibilidades. Quem pode se candidatar, quem não pode. Prazos de desincompatibilização de servidores públicos, enfim, sem falar nas resoluções do TSE e dos TRS, que também modulam aí todo o pleito das eleições. É uma complexidade de normas muito grande, mas que, se você atuar com dedicação, procurar o aprofundamento, o estudo, a especialização mesmo, propriamente dita, você sairá satisfeito, porque a gente lida com o bem mais caro da cidadania, que é o voto, que é a democracia, que é o Estado Democrático de Direito. Então, é muito prazeroso, Alneir, você ali ser contratado numa campanha para restabelecer a ordem e o direito numa eleição municipal, porque o prefeito que lá foi eleito assim o foi, comprando votos. E aí você consegue ajuizar uma ação de cassação do mandato desse prefeito, porque ele violou um dos artigos da legislação eleitoral, nesse caso concreto, o 41A. Então, e por outro lado, você conseguir defender o mandato de alguém que está sendo injustamente atacado de ser inelegível, de ter praticado abuso de poder no, na campanha, mas ganhou a eleição. Então você está defendendo, na verdade, ali os munícipes, né? Toda aquela votação, toda aquela, aquela confiança que os munícipes depositaram no seu cliente. Então é muito prazeroso, apesar de fato, exigir demais do profissional, né?
E a justiça eleitoral, ela tem trabalhado no sentido aí de evoluir tecnologicamente, evoluir seu ponto de vista dos processos, principalmente considerando esse momento de pandemia e todas essas mudanças que surgirão. A justiça eleitoral está preparada para isso, para dar uma resposta e resolver essas questões, tanto eleitorais quanto processuais, na velocidade que a gente precisa?
Sim, a justiça eleitoral ela é a única... É o único ramo do nosso poder judiciário, o único braço do nosso poder judiciário que tem uma dúplice função, ao contrário das demais. A Justiça Eleitoral organiza e administra a organização das eleições e, num segundo momento, julga as lides decorrentes dessas eleições. Então, parece simples, mas é uma premissa que autoriza a Justiça Eleitoral a praticar inúmeras atitudes, programas, resoluções, soluções, ao contrário das demais. A Justiça do Trabalho está ali para julgar as lides decorrentes da relação de trabalho empregado-empregador, a criminal da mesma forma. Os crimes praticados, aí o Ministério Público é o titular da ação penal, o advogado defende. Já a Justiça Eleitoral, pelo fato dela ter a premissa de organizar as eleições, ela tem, por delegação do Constituinte, um poder de legislar. E essa legislação é feita através de resoluções. E hoje, as resoluções da Justiça Eleitoral, elas preocupam muito, indo à sua pergunta, muito com a modernização das ferramentas tecnológicas da Justiça Eleitoral, seja para trazer o eleitor para se cadastrar, como a biometria, que é um programa que a gente está vendo aí, que ocorreu em todo o estado de Minas Gerais esse ano, até início do mês de maio, até o final do mês de março. E não só em relação ao cadastro do eleitor. Na captação dos votos e na própria apuração das eleições, há um emprego de uma tecnologia sofisticada e muito moderna. E em relação aos candidatos, há um setor na Justiça Eleitoral de apreciação, de análise de contas de campanha que tem um que eles chamam lá de circularização com convênios com COAF, Receita Federal, Ministério Público Federal, órgãos do governo, que impressionam aos candidatos e aos partidos a organização e a capacidade da Justiça Eleitoral hoje em analisar uma prestação de contas. Ela pega ali uma placa de um carro que tem uma propaganda de alguém e durante a prestação de contas, ela intima esse candidato para dizer cadê a gráfica, o custo com a gráfica, o custo com a gasolina, o custo com o motorista. É impressionante a capacidade tecnológica hoje que a Justiça Eleitoral conta para poder garantir eleições limpas, transparentes e que efetivamente retorne o anseio da população.
O podcast, ele tem uma característica que é ser curto, né? Os podcasts, normalmente, eles não são extensos. É uma pena porque a nossa conversa aí está muito interessante, a temática é muito boa, principalmente no momento que a gente vive. Mas eu queria que você, então, já colocasse aí as suas considerações finais, algum comentário que você queira fazer especificamente, algum esclarecimento, além dos vários que você já fez, que foram muito importantes. Mas já para a gente, então, partir para a finalização desse nosso podcast, Neto.
Ô Ney, o momento de crise política, econômica e de instituições, ele é o momento mais propício para que nós exerçamos a democracia em sua plenitude. E o ato preponderante no exercício da cidadania é o voto. Nós temos uma oportunidade única, ímpar, de ir às urnas esse ano, seja 4 de outubro, como está marcado, seja em novembro ou seja em dezembro, para dizer quem são os representantes que nós queremos administrando o futuro das nossas cidades, o futuro dos nossos hospitais, o futuro das nossas escolas, das escolas onde nossos filhos, nossos netos vão estudar. Então, partindo dessa premissa, nós precisamos de mais democracia e de democracia em sua capacidade plena para esse ano. Então, nós não podemos concordar com propostas. E aí não estou nem tratando das questões de constitucionalidade, que fere de vários princípios e cláusulas pétreas da nossa Carta Magna, a prorrogação do mandato, por exemplo, mas não estou nem tratando aqui de violações constitucionais ou o próprio ordenamento jurídico. A violação seria democrática. Nós, o próximo ato do processo eleitoral esse ano são as convenções partidárias lá em julho, que podem ser feitas via ferramentas virtuais, tecnológicas, sem qualquer prejuízo. Os registros de candidatura já foram em 2018, por meio de processos eletrônicos, foi um verdadeiro sucesso na justiça eleitoral e assim deverão ser mantidos. Então, nós só teremos, em relação às questões da pandemia, nós só teremos dificuldades na campanha e no dia da eleição propriamente dito. A campanha iniciar-se-ia a partir de 16 de agosto e a eleição 4 de outubro. Autoridades sanitárias, podemos fazer ou não? Poderemos fazer eleições em novembro, poderemos fazer em dezembro. E aí as campanhas, obviamente, seriam empurradas para novembro, no caso de dezembro, e para outubro, no caso de novembro. É o que nós precisamos para esse ano. A garantia de que mandatos não serão prorrogados, a garantia de que teremos o exercício da cidadania esse ano e, obviamente, com as restrições das autoridades de saúde, atentos e atentas ao calendário e ao processo eleitoral. Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, é muita desinformação. Ah, nós temos que adiar a eleição, nós temos que adiar a eleição, nós temos que adiar a eleição por conta da pandemia. Tudo bem. Aí a minha pergunta é o seguinte, e por isso que eu comecei com essas premissas. Qual que é o próximo ato que precisa de aglomeração? Setembro, outubro. E como é que nós estaremos em setembro, outubro? Ainda na situação de hoje? Então, por isso que o Tribunal Superior Eleitoral, as autoridades máximas da Justiça Eleitoral têm tido a cautela, não estão sucumbindo às pressões, têm mantido a cautela aí e têm mantido, pelo menos até agora, as eleições para outubro, mas estão abertos ao adiamento, mas sempre, pelo menos até agora, cravando que as eleições serão esse ano, o que é muito bom para a cidadania e para o nosso Estado Democrático de Direito.
Ótimo, Neto. Excelente, muito esclarecedor aí o seu ponto de vista, suas opiniões muito claras, muito concretas. Eu agradeço novamente a sua participação aqui no nosso OABcast. Quem quiser conversar conosco, mandar críticas, sugestões, perguntas, podem encaminhar um e-mail para oabcast@oabmg.org.br. Então, um grande abraço para todos, um abraço também e um agradecimento especial ao Neto, que nos orientou em relação ao direito eleitoral, e até um próximo episódio.